8:16, muito bom dia, boas festas. Hoje também lhe podemos dizer bom fim de semana. Em estúdio, Paulo Ramalheiro e Paulo Amaral. É o Espaço Maria, entenda-se, o movimento dos amigos da Ria de Aveiro. Paulos, bom dia.
Olá, Maria João.
Olá, bom dia.
Bom dia. Maria João. Ao nosso auditório também.
Também.
Bom dia. Olha, nós hoje temos aqui boas notícias para dar. Nós temos sempre boas notícias.
Boas notícias é bom.
É, boas notícias. Nós temos sempre boas notícias, mas hoje especialmente estamos contentes, não é, Paulo?
Sim.
Porque uma parte daquele tem sido o nosso trabalho, no fundo, desde que surgimos, em abril passado, que foi tentar sensibilizar as forças vivas, os partidos políticos, os decisores para aquilo que são os nossos problemas, os problemas da Ria, que, do nosso ponto de vista, necessitam de algum cuidado e de algum empenhamento até de quem decide. Esta semana, o Bloco de Esquerda, que foi um dos partidos que nós contactámos durante a última campanha eleitoral, falámos, aliás, com todos os partidos com representação parlamentar e alguns outros sem representação parlamentar, mas falámos com todos aqueles que conseguimos falar, levando-lhes a nossa mensagem e pedindo, digamos, a sua intervenção e solidariedade na defesa daqui da nossa Ria. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de fazer um conjunto de questões ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, precisamente sobre a nossa Ria. E, portanto, quero dizer que a nossa ação teve aqui um efeito. Efeito esse que vai, inclusivamente, permitir que esta organização política, o Bloco de Esquerda, vá propor na Assembleia da República a criação de uma empresa permanente, uma empresa pública que faça dragagens em permanência. Isto é bom, não é, Paulo?
É muito bom, e até porque eu acho que isto será o mote de arranque para que outros partidos que estiveram connosco, não é?
Claro.
Também comecem a olhar para a Ria de outra forma, porque eles estiveram todos sensibilizados connosco, com visitas que nós fizemos, inclusivamente à Ria. E acho que isto vai ser um modo para começar a olhar para isto de outra forma.
Sim, eu devo dizer aqui o seguinte. Todos os partidos com quem falámos, todos, incluindo aqueles que têm representação parlamentar e, digamos, os partidos do chamado arco do poder, se mostraram muito sensibilizados para as questões que nós levantámos. Aliás, porque elas são consensuais, não é? Nós não estamos aqui a levantar questões por levantar. Quem é que não pode hoje ter preocupações com as alterações climáticas? Quem é que pode deixar de ter preocupações com o facto da nossa ria não estar navegável? Quem é que pode deixar de ter preocupações com o facto de não haver peixe na nossa ria? Tá, gente, isto é uma coisa que nós partilhamos, não é? Nós somos uma espécie do grilo, levantamos aqui as questões, mas isto são questões de caráter consensual. Aliás, esta semana, Paulo, e por falarmos em dragagens, nós levantámos uma questão que tem a ver com um aspecto técnico da forma como estão feitas as ensecadeiras. Chamaram-nos a atenção para isso, nós fomos lá, vimos, constatámos, enfim, e verificámos que há ali algumas fugas de alguns sedimentos que estão naquela ensecadeira designadamente junto à Ponte João Calancho. Portanto, nós publicámos um pequeno post na nossa página no Facebook, e aquilo desencadeou uma discussão enormíssima. O que quer dizer que as pessoas estão, primeiro, estão alerta em relação a estas coisas, estão atentas. E depois são assuntos que interessam à generalidade das pessoas. E já agora que estamos aqui a falar nisso, a Polis Litoral Ria de Aveiro, que é quem superintende, que é, digamos, o dono da obra das dragagens, depois falou connosco e disse-nos que, de facto, não existe ali nenhuma fuga de sedimentos, mas, na verdade, no local, até porque aquilo tem ali, junto à ponte, tem ali uma passagem muito estreita e a água passa ali com muita força, não é? Há ali muita corrente de água e aquilo funciona como um aspirador ali daquela zona. Eu penso que alguma coisa vai ser feita pelo empreiteiro da obra para evitar que haja ali alguma fuga de sedimentos, porque efetivamente, e não obstante a Polis nos ter dito que não tem nota de que haja ali fuga de sedimentos, nós achamos que efetivamente se passa ali qualquer coisa e precisa ser corrigida.
Há uma coisa não está bem, não é? E é assim, nós estamos muito contentes, por fim o Maria começa a ter aquilo que nós queríamos, que é fazer passar a opinião pessoal dos alertas que vamos fazendo constantemente. E isto é muito importante porque, como estavas a dizer, apesar do Polis ter minimizado a questão, o que é facto é que as pessoas passam lá, veem as coisas e há pessoas que têm muito conhecimento, não estamos, claro, a falar só, claro, de, não estamos a falar só de pessoas que passam,
aliás,
e que veem.
Aliás, a pessoa que nos fez o alerta inicial é um engenheiro do ambiente.
Exatamente, é um engenheiro do ambiente. Pronto. E isso deixa-nos muito contentes porque, de facto, isso é o nosso papel.
Nós estamos a fazer aquilo que deve ser feito.
Exatamente, exatamente. Isso é muito importante.
Estamos a fazer, evidentemente, com coerência, com cuidado, não queremos ser alarmistas e, aliás, quando o Polis nos contactou e nos deu a sua versão dos factos, nós imediatamente fizemos um post no nosso Facebook e demos a versão da Polis. Quer dizer, não, portanto, ali as pessoas depois tiram as conclusões que entenderem. Agora, esta é a função do nosso movimento, não é? Nós existimos precisamente para criar este tipo de alertas, para chamar à discussão pública estes assuntos e tentar encontrar soluções no quadro daquilo que são as forças intervenientes, digamos, no terreno. E já agora, aqui uma boa notícia, para falarmos, estamos a falar do movimento. Finalmente temos o nosso nome garantido, estamos em vias de fazer a escritura, eu não sei se ainda vai ser possível fazer este ano, mas se não for possível fazer até ao final...
Começamos bem o início do ano.
É, porque agora esta fase é muito complicada, os notários têm muito trabalho, mas se não for nós arrancamos no final do próximo ano, já temos um nome... Já temos um número de contribuinte, inclusivamente. E, portanto, esse passo que foi moroso e um bocadinho até desgastante, porque parece que havia ali assim...
Faltou algum papel?
É a burocracia que funciona também aqui neste aspecto. Mas resolveu-se, está resolvido e, portanto, nós vamos avançar para a constituição da nossa associação sem fins lucrativos. Maria vai transformar-se no final deste ano, princípios do próximo ano, numa associação sem fins lucrativos. E aí depois já podemos ter uma relação institucional com todos os órgãos, exatamente, com todos os decisores, que é para as coisas ficarem todas direitinhas.
Muito bem. Só para terminar esta parte do Bloco de Esquerda também, eu acho piada no manifesto que eles fizeram, que vão interpelar a Assembleia, que de facto eles juntam muito bem a parte da dragagem com a parte ambiental.
Nós fizemos um bom trabalho, Paulo.
Sim, sim. E é por aí que eu estava muito contente. Mas acho muito curioso, muito interessante eles juntarem a dragagem com a parte ambiental da ria.
Certo.
Que de facto estão muito interligadas e dependem umas das outras. Por isso acho muito bem e estou esperançoso que alguém vá ver aquilo mesmo.
Não, eu penso que isto as questões do ambiente neste momento são consensuais. Aqui em relação à Ria de Aveiro, os contactos que nós tivemos com todos os partidos, nós falámos com os cabeças de lista de todos os partidos com representação parlamentar, bah, nenhum deles se opõe naturalmente a estas questões que nós aqui falamos. E já agora, um aspecto que gostaria aqui também de realçar, porque ontem foi apresentado o Plano Municipal de Adaptação, o Plano Municipal de Ilhavo de Adaptação às Alterações Climáticas, e mais uma vez a Ria tem uma importância enormíssima em tudo isto. E, portanto, o município de Ilha está de parabéns porque é pioneiro no nosso país na construção, digamos, de um plano municipal que se adapte ao que aí vem e que a gente não sabe exatamente o que é, mas é bom que haja esta iniciativa e que o município esteja, a precaver-se. Porque nós estamos numa zona de risco. A zona onde nós estamos inseridos é a zona de maior risco de toda a costa europeia, a zona centro do nosso país, é a zona litoral, o centro do nosso país é a zona de maior risco da União Europeia. E, portanto, é bom que o nosso município, juntamente com outras organizações, esteja, a ser pioneiro na discussão deste problema, porque quanto mais cedo nós encararmos estas questões, mais fácil se torna eventualmente a sua resolução.
É isso mesmo.
Não é?
E acho que de facto dá parabéns ao município e ao nosso presidente, com quem fez este trabalho, porque É uma coisa que começou... Já tínhamos falado disto.
Já.
Da parte... E isto, de facto, preocupa e é bom saber que o município está atento a isto.
Não, e é bom também perceber que o município conseguiu congregar em torno deste plano aqueles que são os principais atores, como, por exemplo, o Porto, Porto Aveiro, que conseguimos meter dentro do mesmo barco. Não há aqui dois barcos, cada um a puxar para o seu lado e tal. Está tudo dentro do mesmo barco e, portanto, isto é... Esta sintonia é muito saudável e é um bom exemplo daquilo que deve ser feito.
É muito saudável e aproveitei, vamos falar também da nossa conferência.
Ah, da nossa conferência também. Foi um sucesso a nossa conferência aqui. Não sei se foi por causa de termos aqui o apoio da Rádio Terra Nova. Terá sido?
Ah, pois, com certeza.
Foi. Não, deu uma ajuda, com certeza que sim. Mas a nossa conferência correu muito bem. O tema também era muito interessante, a barra. O nosso orador conseguiu detalhar ali com muito pormenor muitos aspectos desta operação que foi a construção da barra e o impacto que ela teve depois aqui em toda a Laguna, no fundo em toda a região. Mas foi muito bom. Só que algumas pessoas que não conseguiram lá chegar porque, entretanto, na mesma altura decorria uma prova...
Maratona.
Uma maratona. E eu recebi imensos SMS, pessoas que queriam chegar e não conseguiam porque aquilo ficou tudo vedado. De qualquer forma, nós tivemos uma sala muito cheia, tivemos
muito
à volta de 100 pessoas. Algumas que foram apanhadas ali porque foram, entretanto... Claro.
Muita gente de pé.
Muita gente de pé. E correu muito bem. Ou depois há um momento, como é normal, um momento vivo de perguntas e respostas, pessoas mais inflamadas, que algumas delas não puseram nenhuma questão, mas apenas lançaram ali o seu comentário.
Foi muito bom essa parte.
É muito interessante. E nós já temos a terceira conferência a ser montada. Vai ser sobre o Baixo Boga, os terrenos agrícolas de Baixo Boga, até porque temos aí a construção do açude no Rio Novo do Príncipe, que é um assunto interessante para se debater e para se explicar, mas isso temos tempo, que isso só vai acontecer lá para fevereiro.
É isso mesmo. Só para terminar, uma notazinha. Gostei muito da nossa presidente do Porto Aveiro, que conseguiu esclarecer algumas questões.
Ela participou.
E anunciou algumas ações que eles vão fazer, inclusivamente.
E nós, inclusivamente, fizemos uma notícia com isso, e a Terra Nova publicou a notícia.
E muito bem. E só para acabar, e uma nota que tivemos cultural naquele espaço, lembras-te? A FNAC presenteou-nos com uma poesia sobre a conferência.
Ah, pois. No final, a responsável lá pela área de comunicação da FNAC, que fez o encerramento, porque a FNAC era o anfitrião, digamos, daquela conferência, ela, ao invés de fazer ali uma intervenção naquele padrão habitual de que muito obrigado por terem cá vindo, estamos de portas abertas, não, fez uma poesia sobre a Ria, que foi ali um momento cultural excelente.
Muito bom,
fechamos com chave de ouro a nossa conferência.
Muito bom.
Okay. Muito bom.
E assim é então o Espaço Maria com Paulo Ramalheira e Paulo Amaral. É um gosto ter-vos por cá. Vocês estavam a falar, eu estava a lembrar-me de um livro que li na juventude, que aborda as alterações climáticas. Já a meio do século passado havia quem percebesse que isto ia ficar muito dramático e alertava, que se chama, não me lembro do autor, mas do título, As Últimas Horas da Antiga Luz do Sol. Um livro incrível.
Esta questão das alterações climáticas, Maria João, só a propósito, é uma questão que não é de agora. Aliás, a formação do cordão dunar aqui assim, entre Mira e Ovar, deve-se exatamente a uma alteração climática no século VIII, quando se deu o resfriamento dos polos e, digamos, a alteração das correntes marítimas fez com que se criasse aqui este cordão dunar. Portanto, estas alterações climáticas existiam, agora nós estamos a estar preparados para elas.
É isso. Se gosta deste tema, então faz favor, leia este livro, As Últimas Horas da Antiga Luz do Sol, que fala sobretudo do petróleo. Paulos, até 2 a 8.
Deus me livre.
Até
2
a 8. Obrigado.
87 dentes de leite.